Arequinha. Para a presidente da cooperativa, Laura Cavalheiro, receber os recursos pela Fundação Nacional de Artes, a FUNARTE, é uma forma de valorizar o artista circense.
Primeira vez que a gente fez, a gente não tinha recursos, então os circenses trabalharam voluntariamente e agora a gente trabalha remunerando o trabalho de todas as pessoas que estão envolvidas. O circo é uma arte que atinge todas as camadas da população em todas as cidades, né? Para o artista circense é muito importante porque ele tem a oportunidade de mostrar seu trabalho. É prazeroso também que você vê essa lona cheia, as crianças dando gargalhada, andando de perna de pau no gramado. E é uma forma também de fortalecer essa arte, que é uma arte milenar.
E as companhias de arte circense devem ficar atentas. Isso porque as inscrições para o Prêmio Carequinha de Estímulo ao Circo estão abertas até o dia 1º de outubro. Ao todo, 159 projetos em 7 diferentes categorias vão ser contemplados. A coordenadora de difusão cultural do Brasil Central, da FUNARTE, Débora Aquino, explica os detalhes.
É um edital específico para a formação e para a qualificação da área circense no Brasil. Esse edital ele é para todas as áreas de formação do circo, desde os aéreos, trapézio, tecido, também para malabares, também para palhaços e ações específicas de formação na área do circo.
Para fazer as inscrições, acesse www.funarte.gov.br. De Brasília, Patrícia Scarpim.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Receita Federal começa a cobrar dívida de 86 bilhões de reais que pessoas jurídicas e físicas fizeram nos últimos 5 anos.
Mais de 75 mil trabalhadores que recebem seguro-desemprego se inscreveram em cursos do Pronatec.
Forças Armadas mobilizam 5 mil militares a partir de hoje na Operação Amazônia 2012.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/ A Voz do Brasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Ministro relator da ação penal 470 inicia leitura de votos sobre item que trata de corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.
Presidente do TSE faz última reunião com tribunais regionais eleitorais e aborda a segurança de eleitores e magistrados.
Justiça Federal libera obras de duplicação da ferrovia Carajás no Maranhão.
Boa noite, eu sou Alexandra Fiore.
E eu sou Hernandes Almeida.
O ministro relator da ação penal 470, Joaquim Barbosa, iniciou hoje a leitura do voto sobre o item 6, que trata de corrupção ativa e passiva, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.
Os detalhes do STF com a repórter Marina Fault.
Para o ministro Joaquim Barbosa, as provas conduzem à conclusão de que os parlamentares receberam recursos por causa de suas funções, em troca de fidelidade, o que indicaria a comprovação da suposta compra de votos, denunciada ainda no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Neste item da denúncia, são tratados os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, entre os partidos da base aliada do governo de 2003 a 2004. Segundo o relator da ação penal 470, o repasse das verbas era feito através de saques, a partir dos próprios parlamentares ou seus assessores no Banco Rural, ainda com a ajuda de integrantes do grupo de Marcos Valério ou por meio de empresas usadas para a suposta lavagem de dinheiro.
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, reuniu-se com presidentes dos TRS pela última vez antes das eleições.
Um dos temas debatidos foi a segurança do pleito, repórter Jair Cardoso.
Até o momento, o TSE recebeu 24 pedidos de requisição de forças federais. O plenário da corte já julgou 5 processos, autorizando o apoio em 71 municípios de 4 unidades da federação. De acordo com a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, é importante garantir a segurança do processo Eleitoral a eleitores e magistrados.
Para que não haja nenhum tumulto na hora e a segurança do próprio pleito eleitoral para se garantir que a eleição flua de maneira tranquila, regular, com absoluta lisura.
Durante a reunião, a ministra Carmen Lúcia destacou que o TSE já enviou todos os equipamentos de responsabilidade do tribunal necessários ao bom andamento das eleições aos tribunais regionais eleitorais.
Com antecipação, para que não haja nenhuma afobação no período pré-eleitoral. Portanto, este ano, pela primeira vez, 40 dias antes, todos os tribunais já tinham todo o suprimento.
Empresas não devem pagar IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, por mercadoria roubada.
A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça liberou a empresa Souza Cruz, fabricante de cigarros, de pagar imposto sobre uma carga roubada que era destinada à exportação. Repórter Chico Gomes.
No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, o pedido da empresa para anular a cobrança do imposto foi negado, o que levou a fabricante de cigarros a recorrer da decisão no STJ. Os ministros da turma entenderam que não houve benefício econômico e, por isso, o imposto não deve ser cobrado. Para o relator do processo, o ministro Herman Benjamin, não é correto que o empresário tenha a sua mercadoria roubada e ainda arque com os prejuízos por causa da falta de segurança.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região liberou as obras de duplicação da estrada de ferro Carajás no Maranhão.
A decisão suspende sentença concedida em julho deste ano pela Justiça Federal Maranhense, que determinava a paralisação das obras, além da suspensão de licenças ambientais. Repórter Elaine Borges.
A oitava vara da sessão judiciária no Maranhão atendia pedido da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, do Conselho Indigenista Missionário e do Centro da Cultura Negra no Estado, que moveram a ação civil pública contra a Vale S.A. e o IBAMA. Ao recorrer ao TRF1, a Vale S.A. sustentou que não existem irregularidades no processo ambiental, que a paralisação das obras já causou prejuízos de 40 milhões de reais e pode gerar demissão em massa. Como na decisão da Justiça Federal Maranhense não constava análise sobre o estágio das obras e também não considerava que a suspensão delas traria prejuízos ao meio ambiente e às comunidades da região, o desembargador federal Mário César Ribeiro liberou a continuidade da duplicação da ferrovia.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Mozarildo Cavalcante comemora a redução de 73% na mortalidade infantil nas duas últimas décadas.
Jim Argelo defende projetos em favor das pessoas com deficiência.
Banco de dados sobre cumprimento de penas vai evitar injustiça contra presos, diz Eunício Oliveira.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, comemorou a redução de 73% do índice de mortalidade de crianças com idade entre 0 e 5 anos no período de 1990 a 2011.
Antes ocorriam 58 mortes para cada 1000 nascimentos. Agora são 16, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF.
Mozarildo Cavalcante explicou que a queda é fruto dos programas de saúde adotados nas últimas décadas, como a vacinação de crianças e os cuidados com as gestantes.
No entanto, ele acredita que a mortalidade infantil não teve a mesma redução em todo o país.
Porque existem municípios no Brasil que realmente nós pudéssemos ter, nos mais longínquos municípios, uma equipe do Programa de Saúde da Família. O Ministério da Saúde, de fato, devia não só responsabilizar o município por esse trabalho, mas principalmente dar assistência técnica ao município para que ele possa realmente, de fato, exercer essa tarefa muito importante.
Mulheres submetidas à cirurgia para tratamento de câncer de mama pelo Sistema Único de Saúde poderão fazer a plástica restauradora imediatamente após a retirada dos tumores.
Isso se virar lei em um projeto da senadora Vanessa Graziottin, que determina que os dois procedimentos sejam realizados juntos.
A proposta já foi aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais e vai agora à votação na Câmara dos Deputados. Repórter Roberto Fragoso.
Segundo a autora, o projeto está de acordo com procedimentos recomendados pela Sociedade Brasileira de Mastologia, que indica a reconstrução simultânea da mama. A plástica nos seios, nesses casos, já é garantida pelo Sistema Único de Saúde por lei aprovada em 1999. Mas, de acordo com a relatora senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, é preciso garantir que seja imediata, pois algumas das mulheres aguardam a reconstituição da mama há mais de 5 anos.
Nós temos mais de 20 mil mulheres esperando no Sistema Único de Saúde para que sejam feita a reconstrução de suas mamas. E menos de 10% dessas mulheres foram atendidas. O problema atinge especialmente as mulheres mais pobres, aquelas mulheres que precisam do Sistema Público de Saúde.
A exceção prevista no projeto que segue para a Câmara dos Deputados é quando o próprio médico indicar que as duas cirurgias não devem ser feitas conjuntamente.
O senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, defendeu a aprovação de projetos que podem beneficiar os cerca de 30 milhões de deficientes físicos brasileiros.
Um desses projetos prevê validade indeterminada para o laudo pericial, que atesta deficiência física permanente.
Jim Argelo reclamou que todo ano esses deficientes devem procurar o médico perito para obter um novo laudo. E isso, na opinião dele, gera um grande transtorno para essas pessoas.
E tem outros projetos muito, muito importantes que nós colocamos para esses portadores de necessidades especiais, que são reserva precisamente 20% das vagas aos concursos públicos para deficientes, torna obrigatória a instalação de semáforos sonoros em vias onde atravessa de pedestres, assegura atendimento prioritário.
Que alguns governadores tenham ido ao Supremo Tribunal Federal para questionar a constitucionalidade da fórmula de cálculo do reajuste do piso salarial dos professores.
Em 2012, o reajuste foi de 22%. Para o ano que vem, a previsão é de que chegue a 21,25%. E alguns governadores alegam não ter dinheiro para pagar o reajuste acima da inflação.
Eu não defendo que o Estado gaste mais do que arrecada. Eu defendo que o Estado gaste menos em alguns itens para poder pagar bem os seus professores. E naqueles estados que não têm condições, e são muitos, aqueles municípios que não têm condições, e são muitos e muitos e muitos, eu reconheço, que a União assuma a responsabilidade, como assume cada vez que quebra um banco. E nós assumimos nacionalmente a conta para que o banco não deixe de pagar aos seus correntistas.
Motoristas autônomos poderão ficar livres de impostos na hora de comprar veículos para transporte de carga.
Essa isenção é garantida por um projeto de lei aprovado pela Comissão de Infraestrutura e que agora segue para o exame da Comissão de Assuntos Econômicos. Mais informações com o repórter Celso Cavalcante.
Segundo a autora da proposta, senadora Cátia Abreu, do PSD do Tocantins, mais da metade dos 2 milhões de veículos de carga em circulação no país pertence a transportadores autônomos. E esses caminhões têm idade média de 18 anos. Daí a necessidade de renovação da frota, o que deve ser estimulado com a redução da carga de impostos que incide sobre eles. O relator da matéria foi o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, que deu parecer favorável à aprovação.
Como é feito para os táxis, que o governo dá isenção para a renovação da frota de IPI, para o taxista que é autônomo. 50% da frota dos caminhões que trafegam no Brasil são de transportadores autônomos que prestam serviço às transportadoras. Então, nada mais correto e lógico e justo de estender aos transportadores autônomos também o benefício que são dados às empresas.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, cobrou das autoridades de trânsito maior atenção ao elevado número de mortes provocadas por acidentes com motociclistas.
Segundo a senadora, existe um aumento de 8 mil mortes de um ano para o outro em acidentes envolvendo motos. E hoje, de cada 10 leitos de UTIs, 4 estão ocupados por estes acidentados.
Ana Amélia contou que de 2008 a 2011, o Sistema Único de Saúde gastou 200 milhões de reais para tratar vítimas de acidentes de trânsito.
Temos o melhor Código de Trânsito brasileiro. No entanto, a mortandade no trânsito continua no Brasil. O que, que está faltando? Essa eu acho que é a grande questão a ser respondida.
E para ajudar a reduzir as mortes de motociclistas, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, tem uma proposta. A criação de faixas exclusivas para motociclistas nas vias de grande tráfego das cidades.
Ele já apresentou um projeto no Senado prevendo essas faixas e explicou que elas são necessárias porque das 41 mil pessoas vítimas de acidentes.
Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da sessão ordinária do dia 17 de setembro de 2012. Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, justifico a ausência da senhora secretária Surama Santana, motivo de acompanhar seu filho fazer exame em Teresina. O senhor vereador João Ricardo justifica sua ausência pelo motivo de ter ido pegar a sua mãe, que chegou de viagem também em Teresina. E o senhor vereador Jesse James e Pierre justificam a sua ausência, motivo ter sido convidado para uma reunião com o presidente do partido, a qual eles pertencem. Senhoras e senhores, neste momento encontra-se presente na sessão, senhor vereador José Mota e o senhor vereador Amadeu Júnior. Solicito aos senhores vereadores que não irá ser feita a leitura da pauta do dia. Motivo, a secretária, a ausência da secretária e a ausência do suplente, do primeiro suplente de secretário. Como foi comunicado semana passada, que tínhamos o quórum para a discussão do projeto de lei número 05/2012, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso e do Fundo Municipal do Idoso de Guadalupe. Projeto de lei de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Naquela ocasião, o senhor vereador Amadeu Júnior solicitou que nós não fizéssemos a discussão. Também hoje, por falta de quórum, também não iremos fazer a discussão. Ficará para a próxima sessão. Havendo só dois presentes na sessão, não podendo ser feita a leitura da pauta do dia, solicito aos senhores vereadores presentes que quiserem usar a palavra, que a palavra está facultada. Neste momento, eu gostaria de fazer a leitura, antes da palavra do senhor vereador José Mota, um convite que recebemos do senhor César Augusto de Pereira Silva, primeiro-tenente da PM CIA, comando 2ª CIA. O comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar da cidade de Guadalupe, Piauí, vem muito respeitosamente convidá-los, nesta ocasião convidando a todos os vereadores desta casa, para a formatura militar, alusiva à comemoração do 48º aniversário da 2ª Companhia de Polícia Militar desta cidade de Guadalupe, Piauí, no dia 20 de setembro de 2012, às 7h30, no quartel da 2ª Companhia 10ª BPM, localizado na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, 556, nesta cidade. De já agradecemos a presença de todos. Também quero comunicar aos senhores e às senhoras ofício recebido, ofício número 027/2002, recebido do senhor secretário Atla Freitas Lira, aos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do município de Guadalupe. O assunto é a construção de novos prédios para escolas de educação básica e profissional. Senhores vereadores, o governo do Estado do Piauí e a Secretaria Estadual de Educação têm a satisfação de comunicar à Vossa Excelência que o município de Guadalupe foi contemplado com o projeto de ampliação, construção de prédios para funcionamento de escola agrotécnica, com instalação adequadas para funcionamento em tempo integral. A referida obra terá início após os procedimentos legais de licitação. Segue em anexo o plano estadual de expansão. Anteciosamente, senhor Adla Fleitas Lira, secretário estadual de Educação e Cultura. Neste momento, com a palavra, o senhor vereador José Mota.
Povo de Guadalupe, muito boa noite para vocês. Aqui para os vereadores que estão aqui em plenário, demais pessoas aqui presentes. Eu trouxe aqui um relatório da Secretaria de Esportes, onde eu fui realizado no ano... Toda a programação realizada no ano 2010, no 2009 até 2012. Está aqui, irmãos, que aqui teve uma vereadora do atraso que foi dizer as coisas aqui querendo enganar o povo de Guadalupe. Sempre eu continuo dizendo, o povo de Guadalupe merece respeito. Fica com... coisa que eu trouxe para ela aqui a cópia, vou deixar no birô dela, para ela ler. E ver como era antes e é hoje. Porque antes havia jogo aí, futebol, e os troféus para o time vencedor, só Deus sabe onde estava, que era entregue. Hoje não, é transparente aqui. Está aqui, vou deixar na mesa dela, para ela dizer o comentário, que eu não vou mais comentar mais alguma coisa, porque ela está ausente, e eu vou respeitar a ausência dela, dizer só na presença. Na presença dela. Como eu gostaria, nesse momento, que a senhora presidente apresentasse para todo o povo de Guadalupe onde está o carro da Câmara de Guadalupe. Onde está o carro da Câmara de Guadalupe, que está sumido há vários dias? Você não vê ele aqui. O vereador Zé Mota vai saber montar para vocês, porque eu vou pegar a quilometragem dele e o combustível que foi gasto. E você fez esse cálculo, eu sei. Vou mostrar para o povo de Guadalupe. Que ele foi visto... domingo passado em Amarante, 12h15, com quatro pessoas estranhas. Procurei ligar para a Polícia Rodoviária para prender, mas não pude localizar o telefone. Hoje eu tenho. Porque o carro da Câmara é para servir a Câmara e ficar estacionado aqui na Câmara. E não está... fazendo corrida. Ou então ele mudou agora, é carro de aluguel? Então está aí. Vamos respeitar os patrimônios públicos da nossa Câmara. Veja aqui na prefeitura onde é que ficam os carros da prefeitura. Veja aí. Se você vê algum carro rodando, a não ser o da saúde, domingo, meu dia, que vai para Teresina. Esse da Câmara que você não vê de Guadalupe. Ele não vê. Eu quero que diga a verdade, para não querer enganar o povo de Guadalupe. O carro de Guadalupe da Câmara está sumido. Sumido porque tem pessoa aqui em Guadalupe vigiando esse carro aqui. Vigiando, ele não está aqui. Se anda em Guadalupe, sonda meia-noite e sai meia-noite. Se ele existe aqui, uma coisa é dita. Chega de noite e sai de noite. Porque você não vê aqui em Guadalupe, não. Você vê, Madeu Júnior, esse carro aqui? Não vê. Está aí. Então, ainda até que bom, que está faltando apenas 4 meses para terminar o ano. E 20 dias para a realização da eleição. Para mostrar que Guadalupe não quer mais atraso. Guadalupe quer progresso, desenvolvimento. Não quer atraso. Veja, por aí eu não vou contar aqui, porque foi dito para não falar em política. A baixaria de ontem, jogando onze e água no povo de Guadalupe. Está aí o nome das pessoas, não vou dizer o nome. Mas o povo viu e o marido de duas mulheres quer encontrar com essas duas pessoas só de dois. Porque vamos respeitar o povo. Vamos respeitar. Eu estou aqui nesta Câmara há muito tempo. Nunca vi na minha vida uma Câmara como essa, hoje. Nunca vi. E outro vereador, todos eram que tinham experiência aqui, era bom que estava ouvindo, estou dizendo aqui, mas está sendo gravado. Pedi uma cópia da ata anterior, não me deram. Vou ter que entrar na justiça para poder pegar. Como eu quero uma cópia dessa ata de hoje também. E daqui para frente, quero todas as cópias. Porque é uma obrigação dar para todos os vereadores. E um cidadão de fora, que chegar e pedir e citar seu título de eleitor, ele tem direito a acesso igual um vereador. Pode ler, regimentando na lei orgânica que diz. Não pode dar um eleitor de fora de Guadalupe, mas daqui de dentro tem que dar. Tem que dar. Então, só isso que eu tinha a falar. Falar muito pouco, que eu vou participar de uma reunião agora, 8 horas, com as famílias ali. Fui convidado, vou sair. Mas é poucas pessoas, vou segurar um pouco, sair aqui umas 8h10. Muito obrigado, até a próxima.
Com a palavra o senhor vereador Amadeu Júnior.
Colegas vereadores, senhores, senhoras do público presente, ouvintes, as pessoas que acompanham a sessão da Câmara por via da internet, a todos uma boa noite. Quero, em especial, mandar um grande abraço às pessoas que nos assistem todas as segundas-feiras à noite através do sistema de internet pelo país afora. Os guadalupenses que moram em outros estados, em outras cidades. Em especial, eu quero mandar um alô para a dona Marilene, do Finado Justino, que está assistindo a gente lá do estado da Paraíba, e também ao Jevanildes, o Gaguinho, que está no Rio de Janeiro, e está nos assistindo agora através do sistema de internet. A vocês, aquele grande abraço. E a gente torce para que todos estejam bem com as suas famílias, batalhando pelo Brasil afora, buscando a dignidade do seu trabalho. Eu estive segunda-feira passada em nossa capital, Teresina, atendendo um convite do secretário de Educação, deputado federal Átila Lira, e fomos conversar sobre muitos temas relacionados à educação de Guadalupe. dentre os quais a nossa escola técnica, uma instituição pela qual eu lutei bastante. E, graças a Deus, hoje a gente vê a nossa escola técnica totalmente sendo construída em nossa cidade. Muitas observações nós temos em relação à nossa escola técnica. Mas, resumidamente, nós colhemos informações e, por sugestão nossa, também foram enviados ofício a essa Casa Legislativa, onde se faz uma minuta, uma sinopse do que consiste a infraestrutura da Escola Técnica de Guadalupe. Veja bem, essa escola técnica, ela tem alojamento para professores, tanto alojamentos masculinos como alojamentos femininos, com banheiros, e também alojamentos para os alunos, alojamentos masculinos e alojamentos femininos, com 4 unidades cada, e banheiros. Vai ter 4 salas de leitura, circulações, banheiros para alunos, laboratórios em matérias de agropecuária, agroindústria, física, matemática e línguas. Serão 5 salas de aula: secretárias, arquivos, depósitos, salas de professores, banheiros para professores, bibliotecas, diretoria, pátio coberto, refeitório, cozinha, área de serviço, dispensa, banheiros de área de serviço, aviário, pocilga, quadra coberta e urbanização em geral. Olha só, o modelo da Agrotécnica de Guadalupe era um modelo muito moderno, totalmente contemporâneo. Eu pude ver a maquete da nossa escola técnica em Teresina. E é muito interessante porque ela tem uma arquitetura voltada, vamos dizer assim, a tudo que é mais novo, mais recente, mais bem planejado. É, com certeza, um dos maiores ganhos que Guadalupe concebeu na área da educação até o dia de hoje. Com certeza, essa instituição, a nossa escola técnica, vai atender um número imenso de alunos já no próximo ano. Pela informação que obtive, já é para iniciar no mês de março, com matrículas nas áreas de agropecuária e agroindústria. Ao longo do ano serão 240 vagas que vai atender os alunos da nossa região e regiões circunvizinhas. Eu digo isso porque foi uma batalha que nós fizemos juntos. Eu tenho lá o meu esforço e vejo recompensado. Hoje, os estudantes de Guadalupe estão de parabéns. E de parabéns estão seus pais, as suas famílias, porque nós somos privilegiados. Guadalupe é a única cidade do seu porte, de 10.400 habitantes, na nossa região, que foi obtido por um projeto tão importante. E isso demonstra que Guadalupe está se preparando para algo bem maior. Na segunda-feira, lá na Secretaria de Educação, eu tomei conhecimento de um projeto imenso, importante para Guadalupe. Foi quando, lá mesmo, eu decidi dormir e ficar até terça para participar ao vivo dessa reunião lá no Palácio de Karnak. E eu estive às 13 horas no Palácio de Karnak, em Teresina. Presente estava o governador Wilson Martins, os deputados da base aliada, toda a imprensa do estado do Piauí, alguns do Maranhão, e toda a executiva da empresa Terracal, que está sediada em Guadalupe. E eu pude ver a dimensão, o tamanho e a expansão do projeto que vai ser implantado em Guadalupe, como sede. Porque pela grandiosidade deste projeto, não caberia somente em Guadalupe. Daí porque será expandido também para as terras de Jerumênia, Marcos Parente, Porto Alegre e até próximo de Antônio Almeida. Mas a sede será Guadalupe. Eu chamo a atenção às pessoas que estão nos ouvindo, sobretudo os filhos de Guadalupe que estão lá fora e pretendem um dia voltar à nossa terra para trabalhar, da grandiosidade deste projeto. Em primeiro lugar, vão ser gerados 3.500 empregos nos primeiros 2 anos. Esse projeto terá início no ano que vem, em 2013. E já na sua inicialização entre 2013 e 2014, será gerada 3.500 empregos. Até 2017, segundo a informação que eu vi ao vivo no Palácio de Karnak, serão na região 20 mil empregos diretos. É um investimento de R$1,5 bilhão. É o maior investimento que está sendo feito em uma cidade do sul do estado do Piauí. Guadalupe vai receber, este projeto, e nós temos que nos preparar. Para se ter uma ideia, dentre as culturas que nós vamos ter, terá do cacau, do tomate e a cana-de-açúcar. O cacau, para nós suprirmos uma deficiência do próprio Estado brasileiro, que nós hoje estamos importando o cacau. O tomate, para que seja produzida a pasta do tomate para exportar e para manter o comércio brasileiro. E o que é mais importante, a cana-de-açúcar para a produção do etanol para o Brasil e para o exterior, e do bagaço da cana, o que é muito importante, será utilizado todo o bagaço da cana em uma usina termoelétrica que será instalada em Terras de Guadalupe, cuja produção será igual à metade da energia elétrica que é produzida na hidrelétrica de Boa Esperança. Este projeto vai fazer com que a nossa cidade tome um impulso tão grande, tão imenso, que nos próximos 10 anos, Guadalupe será a maior potência agroindústria do estado, da região sul do estado do Piauí. Nós temos que nos preparar para esperar o progresso. E nos preparar de todas as formas. O primeiro deles é com a educação. A educação, que é a base de tudo, foi sempre a nossa luta. Neste projeto da Terra Cal, precisaremos de técnicos agrícolas. E aqui está a nossa escola técnica sendo construída. Precisamos de técnicos da agroindústria. E aqui está a nossa escola técnica. Precisamos de técnicos na área de edificações e terá cursos de edificações. A expansão será tão imensa, tão grande, que certamente a receita da nossa cidade, através do ICMS e do ISS, irá triplicar ou até quadruplicar nos próximos 10 anos. Na segunda-feira, eu voltaria a esta casa para assistir à sessão da segunda passada. Mas quando tomei conhecimento pelo próprio deputado federal, Atila Lira, da existência deste projeto que ia beneficiar Guadalupe, eu quis ver de perto, buscar as informações de perto, conhecer tudo. Eu esperei, dormi lá na segunda-feira. Quando foi às 13 horas, eu me plantei dentro do Palácio do Karnak e assisti ao vivo todas as reuniões, tudo que foi dito nos bastidores, conhecendo toda a equipe técnica da Terra Cal, os empresários estrangeiros. Vi a maquete, vi o projeto ao vivo, eu pude tocar nas plantas, enfim. É de interesse da minha cidade, é do meu interesse. Daí porque eu não aceito as críticas que me fizeram novamente quando disseram que eu retardei a votação do projeto do Conselho do Idoso. Não retardei coisa nenhuma. Apenas eu fiquei em Teresina porque queria ver ao vivo e me inteirar de tudo que é informação acerca deste projeto, porque sei que a minha cidade vai ganhar. E como parlamentar da minha terra, eu me senti na obrigação de me plantar dentro do problema. Porque no mundo contemporâneo, a informação vale muito mais do que o dinheiro. A informação vale muito mais do que a arrogância. A informação vale muito mais do que a distorção. O conhecimento vale muito mais do que a mentira. E quando eu estive lá, foi para ver o que tinha para a minha terra. Qual era o projeto da minha terra e o que minha terra ia ganhar com isso. Não quis, em nenhum momento, retardar nada acerca do Conselho do Idoso, como alguns falastrões descompromissados dizem ao distorcer todo o meu projeto de vida. Porque se tem algum cidadão em Guadalupe que lutou para que este projeto do Conselho do Idoso saísse, nascesse e nascesse com força, se tem algum cidadão que brigou com toda a força, com toda a garra, para que esse projeto de idoso se solidificasse, este cidadão se chama Amadeu Júnior. E eu estou aqui para que este projeto seja votado. E além de mim, para a Câmara Municipal hoje, viria 200 idosos. Ainda bem que não vieram. Para que a gente pudesse ver este conselho ser solidificado. Quero sim, povo de Guadalupe. Desejo sim, ouvintes, que o nosso conselho do idoso seja concretizado. A minha história de vida está sendo vista e assistida por todos. Não adianta tentarem distorcer. Aqui eu nasci, aqui eu cresci. Todo cidadão guadalupense me conhece e sabe do compromisso que tenho com a causa da minha cidade. E não admito que ninguém queira lesionar a minha conduta, apontando um dedo sujo sem o compromisso de dizer a verdade, para poder mentir e tentar colocar a opinião pública contra uma pessoa que tenta buscar há tanto tempo a solidificação desse projeto. Eu não estou justificando, porque nem precisa. Mas no momento que eu me ausentei de Guadalupe para ir a Teresina, eu não fui para a praia, não fui para shopping, eu não fui fazer compras. Eu fui trabalhar. Eu fui na Secretaria de Educação para tentar conseguir a quadra de esporte para o Colégio Carlos Franco. Eu fui saber o que é que nós tínhamos de curso para a nossa escola técnica. E lá tomei conhecimento deste projeto que acabei de falar. Então, ao povo de Guadalupe, que está me ouvindo agora, não importa quantas são as mentiras que serão ditas da manhã em diante, não importa quantas distorções serão feitas, apenas olhem para mim. Apenas me escutem, olhem para a verdade. São essas as minhas palavras. Boa noite.
Senhoras e senhores, não havendo mais nenhum vereador nesta sessão que usará da palavra, eu neste momento farei as considerações finais dessa sessão. Começando tecendo comentários a respeito das palavras já pronunciadas nesta casa, o carro que pertence à Câmara Municipal de Guadalupe, comprado nesta gestão por esta presidente, encontra-se guardado na casa do motorista desta casa. Motivo pelo qual não sou irresponsável de colocar o carro estacionado na frente da Câmara dia e noite, pois não tivemos a possibilidade de comprar um terreno que era objetivo, era intenção nossa. Temos o dinheiro para isso e todos os guadalupenses, todos os vereadores desta casa sabem que essa casa tem dinheiro, sim, para comprar mais um carro, que era nossa intenção, e construir uma garagem. Mas não houve essa possibilidade, tendo em vista que o prefeito municipal de Guadalupe não assinou a nossa suplementação. Então, este já é um assunto que já foi debatido nessa casa e o povo de Guadalupe conhece. O carro que pertence à Câmara Municipal de Guadalupe não está guardado na minha casa, porque, inclusive, eu tenho bastante espaço lá em casa. É uma garagem bastante grande a minha. Mas eu autorizei ao motorista desta casa que levasse o carro e guardasse na casa dele. Também tem uma garagem muito grande lá e está guardado lá, na casa do motorista. E que não uso, e que, vereador José Mota, eu estou com a palavra, e não uso o carro da Câmara Municipal de Guadalupe para assuntos pessoais. Nunca usei e não vou usar, pois tenho carro, graças a Deus, posso... Eu, meu carro, meu marido tem um carro dele, meus dois filhos, cada um tem um carro. Quando eu vou de viagem a serviço da Câmara, a Teresina, senhoras e senhores, resolvo os problemas desta casa usando o carro da Câmara. Mas quando eu vou usar meus problemas particulares, meus questionamentos particulares em Teresina, eu estaciono o carro da Câmara em frente ao apartamento dos meus filhos, pego o carro do meu filho e vou resolver minhas questões particulares. Não tenho necessidade, não preciso usar o carro da Câmara para questões particulares. Com insinuações grosseiras, como são colocadas nessa casa, maldosas, porque o carro da Câmara Municipal de Guadalupe, senhor vereador José Mota, eu estou usando da palavra. O senhor se contenha, porque quem usa da palavra nesta casa, a presidente desta casa está fazendo as considerações finais. O carro desta casa, como o senhor vereador José Mota colocou aqui, com insinuações maldosas, senhoras e senhores, povo de Guadalupe, eu não tenho a mínima necessidade de usar, como já comentei. E que o carro desta Câmara foi autorizado por esta presidente, porque eu, o cargo que me assiste no momento, eu autorizei o carro da Câmara Municipal de Guadalupe e a Teresina, acompanhando a pedido de uma funcionária desta casa. A mãe se encontrava doente e ela me pediu e eu autorizei. Assim como irei autorizar, quando for necessário, aos vereadores e aos funcionários desta casa. Não existe a mínima, não tenho a mínima necessidade de usar o carro desta casa ou qualquer coisa que pertença à Câmara Municipal de Guadalupe em benefício próprio. Vocês são sabedores que eu tenho funcionário, eu tenho pessoas da minha família que residem em Teresina, que são advogados, que são engenheiros, que são arquitetos, enfermeiros. Mas, senhoras e senhores, eu não tive a necessidade, nem os coloquei, nenhum aqui dentro dessa casa trabalhando, prestando serviço aqui, não. Porque não é assim que eu administro, não. Entendeu? É bom que se diga ao povo de Guadalupe, como o vereador José Mota disse aqui, que nunca se viu uma Câmara igual a esta. Eu concordo, senhor vereador. Realmente, o povo de Guadalupe nunca viu a Câmara Municipal de Guadalupe tão bem administrada, tão bonita, tão com todos os com serviço de tecnologia avançadíssimo. Nós temos, senhoras e senhores, como eu já disse aos guadalupenses, 10 notebooks essa casa tem. Comprei 10 notebooks. Tem aqui à disposição dos senhores vereadores e dos funcionários dessa casa. Essa casa hoje, senhoras e senhores, tem um carro, um automóvel. Essa casa hoje está filmada, a sessão está sendo filmada aqui através do serviço de filmagem que eu comprei a esta casa. Quem quiser entrar, para a alegria minha e a alegria dos que fazem a esta casa, hoje, quando cheguei a esta casa, tinha os visitantes aqui. Nesta casa, Dona Aparecida acompanhou todas as dependências, mostrou todas as dependências dessa casa. Segundo o relato daquela pessoa, que disse que até vinha assistir a sessão, talvez não tenha dado tempo ela ter vindo aqui, ela disse que nunca tinha visto em nenhum município de Guadalupe uma câmara tão bem organizada, tão bem administrada, como aqui hoje a Câmara Municipal de Guadalupe está. A Câmara Municipal de Guadalupe, senhoras e senhores, está na internet. A Câmara Municipal de Guadalupe pode ser acessada hoje por qualquer brasileiro ou qualquer habitante do mundo. Tem as notícias daqui da Câmara Municipal de Guadalupe. Foi assim que eu administrei. É assim que eu vou continuar administrando até o dia 31 de dezembro. Não necessito receber dos nobres vereadores dessa casa insinuações tão pequenas que eu uso o carro da Câmara Municipal de Guadalupe de madrugada. Não tenho necessidade. Eu tenho carro, graças a Deus, tenho condição de ter carro. Que eu posso, insinuando que o carro está desaparecido. Está desaparecido, não, está guardado. Está guardado. Que eu não sou irresponsável para deixar um carro no meio da rua dia e noite, não. Os vereadores Zé Mota, eu estou com a palavra. Vereador José Mota. O senhor acabou de dizer aqui, vereador José Mota. O senhor está muito mal atualizado, Zé, vereador José Mota. Procure se informar. Procure se informar, vereador José Mota. O senhor está muito mal informado. Fala, vereador José Mota está falando no questionamento financeiro. E eu tenho que repassar, comunicar ao povo de Guadalupe, em especial aos senhores vereadores, que a Câmara Municipal de Guadalupe recebeu um depósito de 5.900 e poucos reais e até hoje não conseguimos identificar. A pessoa que depositou este dinheiro na Câmara Municipal de Guadalupe. Já fui ao banco, já recebi orientação do promotor de justiça da nossa cidade, que o procurei, porque ninguém deposita um dinheiro em uma conta pública, um espaço público, uma instituição pública, como a Câmara Municipal de Guadalupe, sem uma identificação. E esta casa recebeu. Se alguém, por acaso, está pensando em me prejudicar, porque eu não posso receber depósito nenhum, a não ser o que vem da Prefeitura Municipal de Guadalupe. E esta casa recebeu. Depositaram nesta casa, na conta da Câmara Municipal de Guadalupe, 5.000 e poucos reais. Inclusive, estou pedindo à polícia, entrando com BO, para identificar quem fez o depósito. Porque eu não posso, de hipótese alguma, receber um dinheiro, ser depositado um dinheiro nesta casa, sem que tenha a mínima identificação. E foi o que aconteceu aqui. Se alguém, mais o valor de R$ 5.900, já fiz o BO, o Banco do Brasil está tomando todas as providências e vai me dar identificação, porque eu não posso ter um depósito nessa casa sem que tenha nenhuma identificação. Foi o que aconteceu. Se alguém sabe, ou se alguém depositou algum dinheiro numa conta errada, porque foi errado, que foi da Câmara Municipal de Guadalupe, que nos procure para a gente tomar a providência. Mas que as minhas providências eu já comecei a fazer, eu já dei andamento. Com relação, senhoras e senhores, a esta casa, como eu já havia comentado, tenho administrado com zelo, com responsabilidade. Não posso permitir que vereador ou que algum guadalupense ou alguma pessoa venha me fazer críticas infundadas. Eu tenho a responsabilidade, tenho a minha consciência tranquila, como administrei e vou continuar administrando até o final deste mandato. Senhor vereador Amadeu Júnior, eu tenho a impressão que o senhor estava no celular na hora que eu estava fazendo as minhas considerações iniciais da sessão, o senhor não entendeu. O senhor deturpou muito a questão. Eu disse naquele momento, está gravado, se o senhor quiser solicitar, ou vem aqui amanhã cedo que o senhor escuta, que o senhor tinha pedido ao vereador João Ricardo. Se não é verdade, o senhor, por gentileza, procure o vereador João Ricardo, que o vereador João Ricardo, no momento que eu iria colocar em discussão o projeto, porque a gente tinha maioria nessa casa, só tinha a sua ausência, quando nós íamos colocar em discussão o projeto de lei do Conselho Municipal do Idoso, o vereador João Ricardo pediu a palavra e comunicou que o senhor tinha pedido para que retirasse naquele momento aquela discussão e deixasse para uma outra oportunidade. Foi desta maneira que eu falei. Agora, senhoras e senhores, a gente fala uma coisa aqui, entende-se de outra totalmente o contrário. Aí tentar distorcer, porque eu, vereadora Ana Lúcia, tenho o maior carinho, o maior respeito pelo idoso. E já dei prova disso quando fui secretária de assistência social desse município. Dei provas concretas que tem o maior carinho, o maior respeito. É tanto, senhoras e senhores, que no meu primeiro mandato, nos primeiros meses nesta casa, eu solicitei, é pedido meu, a criação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. É pedido meu desde 2009. Então, também eu não aceito, não posso calar, quando a gente vê que querem fazer colocações o contrário. Que eu tenho certeza que não existe nenhum vereador, eu tenho certeza absoluta que não existe nenhum vereador contra a criação do Conselho Municipal do Idoso no nosso município. Isso aqui não existe. Inclusive, sou a autora de um projeto de lei da criação municipal do idoso. É projeto de lei de minha autoria. Já lei nesse município, já sancionada pelo prefeito municipal. Então, a gente também não permite, não aceita que queiram deturpar os nossos pensamentos, as nossas ideias. Com relação à construção da escola agrotécnica no nosso município, eu, já há duas semanas que eu não vou a Floriano, eu ainda não tenho conhecimento se aquela obra já foi feita, o processo de licitação. O senhor secretário Atlas Freitas Lira comunica no ofício dele que essa obra terá início após os procedimentos legais de licitação. Eu, no momento, não sei qual a empresa que já está, que já existe...
O problema é que o ofício ainda foi de 28 de agosto. Mas a conversa que eu tive...
Já tem o processo, a empresa.
Conversei pessoalmente com o deputado Atila Lira e ele disse o seguinte, já foi sim feito o processo licitatório.
O senhor tem o nome da empresa?
O nome da empresa está estampado numa placa que fica na frente da construção.
Pronto. Estou justamente por isso, porque já tem duas semanas que eu não saio da cidade e eu não tinha visto ainda qual a empresa que está já com processo licitatório para a construção da escola agrotécnica do município de Guadalupe, um sonho de todos os guadalupenses, em especial dos jovens do nosso município, futuramente com empenho dos administradores desse município, futuramente nós teremos também uma escola técnica. É um sonho e é um objetivo, um grande sonho dos guadalupenses e da, em especial dos jovens do nosso município. Então, a gente fica feliz pela essa resposta, por esse pronunciamento, por essa determinação do governo do Estado, o senhor, através do secretário estadual de educação, o senhor Atlas Freitas Lira, município de Guadalupe, é uma realidade a construção da escola agrotécnica no nosso município. Senhoras e senhores, é lamentável a questão com relação à saúde do nosso município. Tem se dito, tem se divulgado muito, que é uma saúde de excelência. É uma saúde de qualidade. Temos médico 24 horas no hospital. Parabenizamos a Secretaria de Saúde por esta atitude. Tendo em vista um médico 24 horas no Municipal de Guadalupe, em função do SAMU no nosso município. Temos dentista 24 horas, enfermeiros. Mas é lamentável, senhoras e senhores, termos o profissional e não termos o medicamento. E não termos a condição de um profissional, exercendo a sua profissão, cuidar, tratar, sanar aquela dor que aquela pessoa chega naquele momento no hospital e nos postos de saúde. Digo isso, senhoras e senhores, porque ontem à noite fui testemunha. Fui eu, vereadora Lúcia, testemunha. Uma adolescente queimou a perna no cano de escape de uma moto e dirigiu-se ao hospital. Chegando lá, não tinha nenhum medicamento. Não tinha nenhum medicamento que o médico fizesse um procedimento para queimadura, que no momento era a queimadura que precisava ser tratada, precisava ser sanada aquela dor naquele momento. Então, estou falando hoje como testemunha ocular. Isso aí eu testemunhei, eu vi. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas comentando e a gente até pensa que é mentira. Porque é um absurdo. Um hospital que tem médico plantonista 24 horas não ter um medicamento para se realizar um procedimento de uma queimadura? Paciência. Paciência. Não podemos aceitar o que está acontecendo dentro de Guadalupe. Que bom que tem um médico. Para que aquele médico? Faz o atendimento e não pode. Só diz, só vê o que está acontecendo ali com aquele paciente e não poder sanar a dor daquele paciente. O mesmo que está acontecendo com todos os postos de saúde do nosso município. Continua do mesmo jeito. O medicamento do hipertenso não tem, do diabético não tem. O programa da mulher, a medicação que é direcionada ao programa da mulher, que a gente sabe que é um programa do Ministério da Saúde, não tem. O que é que está acontecendo? Há mais de 2 ou 3 meses que os vereadores desta casa vêm fazendo esse comentário. Vêm pedindo uma solução do senhor secretário junto com o senhor prefeito. E nada é feito. Não se tem uma resposta. Já pedimos ao secretário de Saúde que venha a esta casa. Os microfones desta casa estão aqui abertos, senhor secretário de Saúde. O senhor tem que vir, junto com o prefeito, dizer ao povo de Guadalupe o que está acontecendo. Porque pode ser que esteja acontecendo um problema muito sério. E o povo não sabe. O povo está penando aqui em Guadalupe. Tem um médico, mas não tem um material para realizar um curativo. Tem um médico, mas não tem um soro. Tem um médico, mas não tem nenhum medicamento relacionado ontem, o problema que eu já comentei, com a queimadura, não tenha nenhum medicamento no hospital. É lamentável. Continuamos aqui pedindo ao secretário de saúde, juntamente com o prefeito, que tome as providências. Tem que se tomar uma providência. Porque médico está lá, ele é o profissional, ele é o ser humano, ele está lá. Mas ele não é Deus, não. Ele não faz milagre, não. O que é que ele vai fazer com o médico, com o paciente chegando lá, como chegou a moça ontem? O que era que ele tinha? Ele simplesmente disse, não, aqui não tem nada, nada, nem uma pomada, nada, nada que eu possa fazer aí com relação a essa sua queimadura. Simplesmente a moça saiu e foi para casa. Já era tarde da noite, não tinha nem como comprar numa farmácia. É lamentável, é lamentável. E vamos continuar falando aqui todos os dias, todas as semanas, e até quando se resolve esse problema. O povo de Guadalupe não aceita mais. Nós, vereadores, não vamos ficar calados. Precisa sim que seja tomada uma providência. Porque o dinheiro, a licitação, o dinheiro, a legalização, o município tem para comprar. E não está comprando por quê? Tem que ter, tem que se justificar. A gente não pode calar diante de uma situação dessa. É o povo que está sofrendo. É o povo que tem direito à saúde do nosso município. Uma saúde de um custo altíssimo. Guadalupe tem um custo altíssimo na saúde. Mas o benefício ao povo é muito pouco. Senhoras e senhores, no momento não havendo mais nenhum vereador a se pronunciar, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos e obrigado pela atenção.
Relax. Machucando corações.
Sincero, não espero de você mais do que educação. Beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos. Pra ser sincero, não espero que você minta, não se sinta capaz de enganar. Engana a si mesmo. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação. Beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mão.
Sucesso, meu nome, mais o forró!
Matheus Cedês, o Moral de Antonina.
Para! Eu não te dou nenhum motivo pra você agir assim. Os comentários são maldosos, o que vão pensar de mim? Você me conhece, mas nem parece. Mereço respeito, nunca lhe traí. Isso não é amor, só pode ser loucura. Contratou um detetive pra saber onde eu estou. Isso não é amor, obsessão. Se pudesse colocar o GPS no meu coração, não tá vendo que vai me perder. Imaginando coisas onde não tem, você deve tá vacilando. Tem medo que eu faça também, não tá vendo que vai me perder. Imaginando coisas onde não tem, você deve tá vacilando. Tem medo que eu faça também.
Sucesso, 9 milhões do forró. Solange.
Chatinho.
Elite CDs. Um ausente do sucesso.
Nilcim CDs. O moral de Guadalupe.
Para! Eu não te dou nenhum motivo pra você agir assim. Para! Os comentários são maldosos, o que vão pensar de mim? Você me conhece, mas me parece. Mereço respeito, nunca lhe traí. Isso não é amor, só pode ser loucura. Contratou um detetive pra saber onde eu estou. Isso não é amor, é obsessão. Se pudesse colocar um GPS no meu coração, não tá vendo que vai me perder. Imaginando coisas onde não tem, você deve tá vacilando e com medo que eu faça também. Não tá vendo que vai me perder. Imaginando coisas onde não tem, você deve tá vacilando e com medo que eu faça também.
Não tá vendo que vai me perder. Imaginando coisas onde não tem, você deve tá vacilando. Tem medo que eu faça também. Não tá vendo que vai me perder. Imaginando coisas onde não tem, você deve tá vacilando. Tem medo que eu faça também.
Pousada Boa Esperança, em Guadalupe, hospedagem com conforto, segurança, tranquilidade, é na Pousada Boa Esperança, na entrada de Guadalupe, bairro Cruzeta. Apartamentos novos, ar-condicionado, frigobar, TV, som, interfone e dispõe de um amplo estacionamento. Na Pousada Boa Esperança, você escolhe a sua forma de hospedagem, por hora, diária ou pernoite. Ideal para quem vem à nossa cidade a trabalho ou para viver bons momentos ao lado da pessoa amada. A Pousada Boa Esperança funciona 24 horas por dia. Fones 9411-6002 ou 9400-1113. Administração Bruna Medeiros. Um empreendimento Grupo Nordeste. Pousada Boa Esperança.
Em Guadalupe, abasteça seu lar com produtos de qualidade e bons preços. Visite o supermercado Super Brito, onde você encontra tudo o que vai precisar em gêneros alimentícios, enlatados, frios, frutas e verduras, carnes, peixe, camarão, produtos de higiene e muito mais. No supermercado Super Brito, você encontra tudo o que precisa e ainda economiza, pois oferece os melhores preços da região. E tem mais, agora no Super Brito você conta com mais um super serviço, o Café e Companhia, a mais completa lanchonete da cidade, oferecendo lanches, café da manhã e refeições. Venha conhecer e se deliciar com o mais novo serviço do supermercado Super Brito, o Café e Companhia. Super Brito, Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, número 1062, em frente ao Alto Posto Santa Teresa, no centro de Guadalupe, abertos de segunda a sábado até às 8 da noite. Não fechamos para o almoço e aos domingos até o meio-dia. Super Brito, com preço baixo e qualidade, isso faz a diferença. Organização Brito.
Jerumênia e região agora conta com a loja Passos Eletromóveis. Venha aproveitar as vantagens, preços e prazos que só a loja Passos Eletromóveis oferece. Não perca a oportunidade de mobiliar ou renovar os móveis e eletrodomésticos de sua casa com qualidade, bom gosto e economia. Camas e colchões de casal e solteiro, guarda-roupas, cômodas, sapateira, racks e muito mais. Agora também parceiro do Bradesco. Visite-nos, estamos esperando por você. Loja Passos Eletromóveis, passo a passo no seu lar. Agradecem a preferência, Alberto e Marinho Passos.
Se você precisa consertar ou instalar antenas parabólicas em Guadalupe região, procure o Jorge das Parabólicas, pois ele resolve o seu problema. O Jorge das Parabólicas dispõe ainda de todo tipo de controle remoto para sua TV, DVD, receptores de parabólica e som, e dá garantia de 100 dias em todos eles. Jorge das Parabólicas, fone 9911-2162.
Você tem problema na vida? Você deseja a pessoa amada de volta? Você não tem sorte com o emprego? Vícios estão lhe derrotando? Problemas com maus vizinhos? Viagens, negócios, doenças misteriosas? Separação em famílias? Vícios da embriaguez? Problemas com criatório? Procure hoje mesmo este espírita, este babalorixá, professor Souza. O professor Souza tem ajudado milhares e milhares de pessoas a se libertarem de problemas diversos. O professor Souza não promete, realiza. Faça a sua última tentativa procurando este homem dotado com o dom espiritual. O professor Souza está atendendo todos os sábados no restaurante Dormitório São Francisco. Telefone 89-9443-2883 e 89-9973-1293. Guadalupe, Piauí.
Por ser mecânico, minhas mãos quase sempre estão sujas, como hoje alguns políticos que andam por aí. Mas, sabe, para mim nem todos são sujos. Tem muito candidato bem intencionado. É só a gente pesquisar um pouco, ver se ele tem um passado digno e se suas propostas vão trazer benefícios para nós e para nossa cidade. Voto não tem preço, voto tem consequência.
Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. TSE, o Tribunal da Democracia.
Dia de eleição, para mim, é um dia especial. Ainda mais depois que a Justiça Eleitoral deu condições para que as pessoas portadoras de necessidades especiais, como eu, tivessem livre acesso à cabine de votação. O mais importante é não deixar de votar, porque afinal, a gente é tão cidadão quanto qualquer outro eleitor.
Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. TSE, o Tribunal da Democracia.
Aproveite as ofertas de arrasar com preços baixos para você aproveitar. Nesse mês, visite a nossa loja e confira: climatizador Cadence à vista R$ 259 ou mensalidades de R$ 35,60. Forno micro-ondas Electrolux 23 litros à vista R$ 269 ou mensalidades de R$ 32,90. TV LCD 32 polegadas sem Toshiba, só uma mais 11 de R$ 116,90. DVD Filco à vista R$ 145,90 ou mensalidades de R$ 21,50. Antena parabólica Amplimatic à vista R$ 369 ou mensalidades de R$ 54,40. TV Filco 21 polegadas tela plana à vista R$ 411 ou mensalidades de R$ 60,60. É só visitar o Paraíba e aproveitar nossas ofertas e facilidades.
A primeira foi um sucesso. Essa vai ser um estouro.
Vem aí a segunda grande festa do vaqueiro em Marcos Parente, Piauí. Nos dias 15 e 16 de setembro, serão dois dias de muita festa e animação.
Os primos do forró Turbo Som.
E mais, ele está de volta à cidade de Marcos Parente, o cantor mais apaixonado das vaquejadas,
Amado Edilson.
Quem ama mulher casada é sofredor.
dois suspeitos.
Serão dois dias de muita festa e muita animação com a seguinte programação.
Dia 15, às 8 horas da manhã, cavalgada com toda a vaqueirama. Em seguida, missa em homenagem aos vaqueiros. Às 4 horas da tarde, corrida de cavalos com premiação no Parque dos Pereiras.
Às 22 horas, grande show com vaqueiro apaixonado, Amado Edilson e Turbo Som.
Eu sou.
DJ Nenzinho é o meu DJ.
Aceita, meu amor. Nada é para sempre, amor. Hoje estamos dividindo a mesma lua. E amanhã, quem sabe, amor, se haverá uma paixão, uma aventura. Ninguém sabe, amor, onde levam os caminhos dessa estrada. Não, mas vou arriscar, vou abrir todas as portas da minha alma. Te quero, amor, eu prometo, eu te dou minha palavra. Espera, amor, eu só penso em voltar pra nossa casa, pra nossa casa. Sempre vou te amar, sempre vou te amar, toda madrugada. Sempre vou te amar, sempre vou te amar, toda madrugada. Desejo de menina. Como areia e mar, somos como céu e lua, carne e unha. E essa história de nós dois é tão linda como nunca ouvi nenhuma. Ninguém sabe, amor, onde levam os caminhos dessa estrada. Não, mas vou arriscar, vou abrir todas as portas da minha alma. Te quero, amor, eu prometo, eu te dou minha palavra. Em voltar à nossa casa, à nossa casa. Sempre vou te amar, sempre vou te amar, toda madrugada. Sempre vou te amar, sempre vou te amar, toda madrugada.
Cupidos do forró é paixão demais.
Eu não vou saber viver sem ti. O mundo não tem razão pra mim. Não me valha, Deus, não vou ouvir. Não vou aceitar o fim.
Não me complica.
Qualidade tem nome. DJ Nenzinho.
Também não vai ser fácil pra mim. Ensaiei tanto pra vir aqui. Infelizmente.
Seu coração.
Para, por favor, não vá. Eu não quero te assustar, mas não dá pra continuar sem você.
Eu vou rezar por você, porque sei que vai doer, mas não dá pra continuar com você.
Seu coração.
Apaixonado por você.
Sintonize qualidade. Sintonize 97,5. Guadalupe FM. Rádio de verdade. Estúdio localizado. Avenida João Clímaco de Almeida. Centro. CEP 64.840.000. Fones 89-9930-0560. 9425-9580. Guadalupe Piauí. O nosso compromisso é você.
Programa Noite Total.
Noite Total.
A sua noite com mais alegria.
Só aqui na Guadalupe FM 97,5.
Guadalupe FM.